João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 5, você vai deixar sua Bíblia aberta aí desde o versículo 1, mas eu quero ler os versículos 5 e 6 e depois o versículo 14, verso 5 e verso 6 e depois o 14 de João 5, diz assim: estava ali, verso 5, um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o curado, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que o Senhor nos abençoe assim, mediante a sua palavra. Queridos, eu tenho uma história triste para contar nesse início, mas que eu fiquei sabendo um outro dia. É de um amigo no Brasil, não vou expor, mas pesou tanto ouvir essa história que eu fiquei assim bastante chocado e me lembrei dessa história ao preparar essa mensagem aqui para essa noite. Trata-se de um irmão que foi conhecido até no Brasil por alguns, não amplamente, mas no meu ciclo, como um homem de Deus, um homem influente. Ele não era pastor, mas era um líder. E esse homem hoje está completamente afastado do Senhor, e eu o procurei recentemente, e ele se recusou, inclusive, a me ouvir. Ou seja, a gente podia começar o culto com um testemunho positivo. Não, esse é negativo, porque até o momento ele não me atendeu. Até o momento ele não atendeu ninguém que quis falar com ele para ele voltar para o eixo. Ele largou a família, ele está aprontando. Agora, o que mais me entristece é o seguinte: esse homem tem uma história que torna-se quase que inexplicável o desvio espiritual. Esse homem teve um filho que nasceu cego. E esse homem, um dia, ontem eu preguei aqui a mensagem do cego em Jericó, que foi curado através do cuspe, da saliva de Jesus ali, fez o lodo. Esse homem tinha entregue seu coração a Cristo naquela época, e ele, ao saber que o filho era cego, ao ter esse diagnóstico médico, esse homem foi, achou uma lama, cuspiu na lama, e disse: se Jesus fez isso, Jesus pode fazer de novo. E fez. O menino enxerga hoje mais do que todo mundo. O povo, inclusive, usa óculos na casa dele, menos o garoto. Ele já é adolescente. Ele foi curado, e foi curado mesmo. Mas o pai que viu aquilo tudo, o pai que experimentou aquilo tudo, está distante de Deus. É um amigo pessoal meu. Eu não estou falando mal de alguém, eu estou falando com dor no coração, alguém próximo. Então, essa experiência, entre outras que eu já ouvi, me fez pensar e repensar o conceito de milagre. Porque todo mundo quer ver milagre. Agora, as pessoas que estão na história de Jesus, elas não experimentaram simplesmente um milagre, elas experimentaram um encontro com Deus. E o encontro com Deus, muitas vezes, inclui o milagre, mas o milagre não é sinônimo de um encontro com Deus. Porque tem muita gente que já teve orações respondidas e hoje não ora mais. Tem muita gente que passava a noite toda, até 4 horas da manhã, orando para Deus suprir uma coisa, para Deus responder uma causa. Aí a causa foi respondida, o assunto está encerrado. Tem gente que, depois do milagre, ficou pior do que era antes. Então, eu comecei a repensar o conceito de milagre. Eu comecei a repensar na minha vida se todo milagre que eu gostaria de experimentar seria, de fato, positivo para mim. Comecei, inclusive, a pensar, será que Deus, às vezes, não segura alguns milagres porque Ele sabe que eu não prestaria se o milagre acontecesse? Ele está, na verdade, me poupando e não me castigando. E nessa história aqui, uma história tão conhecida, o cara está lá sentado, crendo que um anjo vai passar, vai bagunçar águas, quem chegar primeiro vai entrar, vai ser curado. Ele cria naquilo, há 38 anos ele estava ali. Aí Jesus aparece e fala assim, você quer ser curado, mas você quer ser curado? Eu acho que a cura não é física. Eu acho que essa cura é metafísica, é transfísica, ela é fora do que o cara estava esperando. Ele fala assim, ele não responde a Jesus, ele diz, eu estou tentando que alguém me coloque na água. E é como se Jesus dissesse, você não entendeu a pergunta. Você quer ser curado? E ele é curado. E o versículo 9 diz que imediatamente o homem se viu curado. Porque tem isso também, tem muita gente que é curada, mas não se vê curada. E aí Jesus, mais para frente, reencontra o homem no templo e diz para ele no versículo 14, agora, toma vergonha na cara, porque senão você vai ser manco da alma. Senão você vai ser aleijado de coisa muito pior. Essa cura que eu fiz, que eu trouxe na sua vida, é a mais fácil. A difícil é você se manter curado. A difícil é você continuar orando igual um desesperado, mesmo depois que o milagre já aconteceu. O mais difícil é você continuar dependendo de mim para andar, mesmo tendo perna para andar sozinho. Isso é que é mais difícil. Eu conto muito a história, quando eu era pastor em Belo Horizonte, aí tinha uma irmã, que o filho dela era um menino inteligentíssimo, adolescente da igreja, esperto, educado, muito inteligente mesmo. E esse menino, ele tinha um problema com prova. Eu já devo ter contado no retiro aqui essa história, eu conto muito. Ele tinha um problema com prova, dava um branco nele na hora de prova. Verdade mesmo, até para tirar a carteira de motorista, ele baqueou umas 3 vezes. Ele dava um pânico nele na hora da prova. Ele tinha uma dificuldade com prova. Ele precisou fazer até psicólogo. E ficou assim uns anos sem ele conseguir passar no vestibular. E tentava, não conseguia. E a mãe chorando na igreja, pedindo oração. Uma hora o garoto passou. Nós oramos muito. Glória a Deus. Aí um dia, eu estou assim, eu lembro que estava terminando a escola bíblica, eu estou terminando de pregar, de ministrar. E era um horário assim, esperando para o culto, o pessoal passando assim, indo buscar a menina. Ela passa na minha frente, eu lembrei do garoto. Eu falei assim, irmã fulana, vem cá. E o menino, tem uns 6 meses que eu não vejo seu filho? Ué? Pastor, ele entrou na faculdade. Aí o senhor já sabe como é que é. O professor meio comunistão lá, começou a falar bobagem. Ele não quer mais vir na igreja. Até do senhor ele fala mal lá na mesa lá. Precisa... Mas vai voltar, né, pastor? É só uma fase. Eu falei, vai não, irmã, isso aí já era. Ele tomou um susto. Falei, que isso, pastor? Abriu um olhão. Você está doido? Não volta, não. Não, esse aí perdeu. Perdeu o playboy. Que isso, pastor? O senhor é doido? Como é que o senhor fala isso? Eu falei, sabe por que não vai voltar? Porque Deus não é palhaço, irmão. No dia que a irmã orar, com 10% do fervor que a irmã orou para o menino passar no vestibular, pedindo para Deus mudar a vida dele, pode ser que Deus ouça a sua oração. Do jeito que a senhora está lidando com o assunto aí, Deus não vai perder tempo com esse negócio, não. Eu não sei você. Foi ali que eu falei essa frase pela primeira vez. Mas eu prefiro que o meu filho seja um analfabeto que vai para o céu do que um PhD no inferno. Agora, a senhora, não sei. Qual é o milagre que você está procurando? Então, essa pergunta de Jesus, queres ser curado, não é que milagre você quer, mas queres uma experiência comigo, total, absoluta. E é disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós vamos orar por uma experiência com Deus. Nesses próximos minutinhos, eu quero passar para você 3 marcas de uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus... ela tem transcendência. Deixa eu falar sobre isso. Milagre é legal, mas milagre, irmãos, sabe que na época de Jesus, os estudiosos, os historiadores, eles registram que havia um cara chamado Hanina Bendossa, que esse camarada ele era considerado um grande milagreiro na época de Jesus. Verdade mesmo, é histórico. Esse cara também curou enfermos, não foi na mesma quantidade, mas ele curou enfermos. Esse cara fez algumas coisas assim, quase que pirotécnicas na época de Jesus. Só que os historiadores que contam a história desse homem têm, inclusive, a história de que esse homem foi picado por uma cobra e morreu a cobra. O cara era top. Se bobear, era até de um partido vermelhão. Vou entrar nesse... Agora, a diferença é que um dos registros hebraicos diz sobre esse homem positivamente. Quando fala assim... Morreu o homem de milagres, Hanina Bendossa, e seus milagres morreram com ele. Esse é o registro histórico sobre esse homem. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e está aqui operando entre nós agora, nesse momento. A transcendência, o milagre você ainda consegue assim, tentar explicar. A transcendência da experiência com Deus ela é além... Da possibilidade verbal da narrativa humana. A transcendência de Jesus, essa coisa dele ser Senhor do passado, presente, futuro, do tempo, do espaço, é um negócio que, para mim, não tem explicação. Eu não vou orar por milagres sobre a sua vida, eu vou orar por experiências com o Senhor. Experiências que você saiba que foi o Senhor e que você não tem a dúvida de que depende do Senhor para continuar vivendo. Tem muita gente que abandonou Jesus depois de passar por milagre. Eu não sei se isso é verdade com quem passou por uma experiência real com Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, deixa eu te contar uma história de transcendência que eu também conto muito, já posso ter contado. Mas uma vez eu fui preso no Sudão. Trabalho em país de perseguição religiosa e eu estava no Sudão, era um sábado, eu recebo um telefonema de um pastor de Vila Velha e esse pastor diz assim para mim, eu não sei onde você está, mas Deus está falando que você tem que sair daí hoje. Falei, pastor, faz comigo, não. Eu tenho que ficar aqui até terça-feira, era sábado. Eu vou ministrar num seminário teológico. Resultado, naquele sábado mesmo, eu fiquei com aquilo na cabeça, arrumei minha mala, mas não falei com ninguém. Os meus obreiros lá recebem um telefonema, vão no meu quarto, batem na porta, falam, a polícia está chegando, eles descobriram que você está aqui, sabem tudo que você está fazendo, querem te prender. Aí me levaram para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, comprei a passagem para aquela noite, antecipei a passagem, mudei o bilhete. Aí, na hora que eu fui passar na imigração, a mulher olhou para mim, olhou para o passaporte, olhou de novo, me acompanha, por favor. Aí entrei numa salinha, olhei para a janela tinha umas barras de ferro legal, assim, bacana, e eu fiquei lá 6 horas naquela sala, sem saber para onde eu ia dali. De repente, aparece um outro guarda da polícia, da imigração, só que esse era... nem todo sudanês é bem escuro, bem, né, do jeito que a gente fala no grego, bem negão. Não, tem alguns que são mais clarinhos, são etnias diferentes. A maioria dos guardas eram de uma etnia do norte, que são mais claros. Esse era um africano daquele, né, bem africano mesmo. Ele tinha umas marcas assim no rosto e alto, falava inglês bem, e ele vem para mim e fala assim, o senhor me acompanha. Eu estou achando que ele está me levando preso. Ele começa a andar pelo aeroporto, para a parte mais quieta do aeroporto, aí eu fui atrás dele do jeito que ele mandou. De repente, ele abre uma porta de ferro, me dá meus documentos, fala assim, teu avião está saindo, corre, não olha para trás. Eu saí correndo, subi a escada do aeroporto, do avião, e consegui sair do Sudão assim, nunca mais voltei. Eu acho que não devo voltar, não sei você. Isso foi em 2011. Cheguei no Brasil, 2, 3 dias depois, liguei para um sudanês que trabalhava para nós, Mohamed. Falei, Mohamed, e aí? Como é que é? O que está acontecendo? Ele começa a gritar no telefone, glória a Deus, você está vivo, chorando. Falei, ué, o que aconteceu? Falei, não, a gente achou que você estava preso, a gente não sabia o que ia acontecer com você, não tivemos notícia. Onde você estava? Não, estou no Brasil. Que loucura, você viu? Aí ele falou assim, você viu a reportagem da Al Jazeera? Eu falei, não, rapaz, aqui só tem Globo Esporte. Ele falou, entra na reportagem da Al Jazeera e olha aí, seminário teológico, eu esqueci o nome do seminário lá. Aí ele falou um nome, aí eu entrei, aí diz assim, seminário teológico no Sudão passa por um ataque terrorista e uma bomba mata 18 pessoas presentes. Eu ia estar dando aula nesse seminário na segunda-feira, quando explodiu a bomba. E a palavra de Deus tinha sido que eu saísse no sábado, mas eu ia estar lá dando aula. Eu não falo isso com alegria, apesar do meu livramento, mas todos aqueles alunos morreram naquele dia. E aí ele fala comigo, a gente se entristece, e aí ele fala assim, mas me conta como que você saiu, porque ninguém sai quando é preso no aeroporto, assim. E, de fato, ninguém é. Eu tenho um amigo que ficou 14 meses preso porque foi pego no aeroporto, no Sudão. E ele falou, como que você saiu? Eu falei, não, veio um policial dinca, eu falei. E ele me libertou, ele me levou para... Ele começou a rir, o Mohamed. Como assim, dinca? Eu falei, não, da etnia dinca, do sul. Foi você que me ensinou a identificar. Ele tem 3 marquinhas que eles fazem nas crianças assim, que é tipo uma tatuagem com ferro quente, quando é menino, para ser guerreiro. Aí os dinca homem, tudo tem 3 listas aqui no rosto. Assim. Aí eu falei, não, ele é dinca, eu tenho certeza, eu vi o cara negão, grandão, esguio, forte, assim tal, e com as marcas no... Ele é dinca, eu tenho certeza. Ele falou, Mário, não pode, porque não existe policial dinca no norte do Sudão, é proibido um tribal ser policial no Sudão. Esse cara que te libertou, ele é tudo, menos policial. Eu falei, glória a Deus, anjo negro existe. A gente só imagina aquele anjo com o cabelo lourinho, encaracoladozinho, não, tem um anjo negão grandão, dinca, é top. Parece aqueles campeões da São Silvestre. Sabe o quê? Experiência com Deus é transcendência. Eu nunca mais entrei num país, eu saí de um país com medo de novo. Por quê? Porque eu sei que é Deus que está me levando, eu sei que Deus transcende governos. Eu sei que Deus transcende migrações. Eu não estou fazendo nada errado. Eu estou trabalhando para a glória de Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, não é simplesmente um milagre. A transcendência te acompanha. Ele é dono do céu e da terra. Ele reverte governos. Ele move o coração do rei. Nós falando aqui de documentos, ministro, documentação sobre toda essa igreja, em nome de Jesus. Nós cremos na transcendência. Não é num homem, nós cremos num Deus que vai acima, que transcende, inexplicável, toda a glória seja dada. E se ele precisar te mandar um anjo dinca, ele vai mandar em nome de Jesus. Tem anjo mineiro, tem todo jeito. O anjo baiano, tem dá para a gente descrever devagarzinho aí. Segunda palavra, transcendência é a primeira, obviamente, transformação, uma experiência com Deus. Ela transforma. Num sentido que não é somente aquilo pelo que se foi buscado. O cara ele queria mudar o seu corpo, a sua forma de andar, porque ele não podia andar, mas ele teve a sua vida transformada de uma maneira muito maior do que aquilo que ele queria, que ele almejava. Assim como eu acredito que o nosso Deus que está aqui hoje, nessa noite, ele pode curar câncer em nome de Jesus, ele pode curar qualquer enfermidade. Agora, se você for curado de uma enfermidade, não vai ser só da enfermidade que você vai ser curado, haverá uma transformação na sua história. É por isso que a história do meu amigo me entristece tanto. Porque, pelo menos na vida dele, eu não sei do menino, mas houve um milagre, mas claramente, e a vida dele começou a entrou na descendente logo em seguida a isso tudo que eu narrei, não foi agora. Parece que foi só um milagre, mas não houve uma transformação. E milagre, o inimigo pode se fazer em anjo de luz. Tem várias teorias aí, eu não quero nem entrar na teologia disso. Eu quero te dizer que, infelizmente, nem todo mundo passa por uma experiência com Deus. Porque nem todo mundo experimenta a transcendência, porque a transcendência gera temor, gera aquele negócio assim, não, eu não posso nunca mais largar esse negócio, tem que ter sido Deus. E também a transformação. Eu convivo, irmãos, num contexto em que é quase inconcebível as histórias de conversão que eu ouço. Pelo menos uma vez por mês eu ouço alguma coisa cabulosa. Se converteu um cara que era líder de uma célula do Estado Islâmico numa cidade tal, na fronteira entre o Iraque e a Turquia. Se converteu um grande líder do Hamas. Essas histórias a gente convive o tempo todo. É interessantíssimo notar como esses homens são, porque eu convivo com eles. Eu convivo com alguns ex-terroristas. Não pensa mal de mim, não. Podia conviver com flamenguista, é muito pior. Eu convivo com vários. Esses homens, a impressão que eu tenho é que se eu cuspir na cara dele, de fato, me dá o outro lado do rosto. Se o cara contar para você o que ele fazia, você não acredita. A transformação é total. Um dos meus grandes amigos é um... Nós não estamos gravando, né? É um líder do Cazaquistão, que é diretor de um seminário que abrange toda a Ásia Central. Ele tem alunos ali do Turcomenistão, Tadiquistão, Uzbequistão, todos os países da Ásia Central. Os alunos vêm para o Cazaquistão. Esse cara era um policial da Spetsnaz, um cara desse tamanho, uma mão desse tamanho, grande. Esse homem, ele batia, ele torturava pastores. Todo líder ideológico, diferente da ideologia soviética, ele torturava. Hoje ele treina pastores. Sabe o que esse cara faz? Eu estava no seminário dando aula, aí, no último dia que eu estava dando aula, dei aula de segunda a sexta. Na sexta-feira eu fui jantar na casa dele. Aí a Tatiana, esposa dele, fala para mim assim: então, ele sumia da aula quando você estava dando aula, né? Eu falei: sumia, eu não via ele não, ele estava onde? Ele estava na polícia, porque o combinado dele, quando vem alguém como você, é que ele tem que ficar na delegacia e muitas vezes sendo torturado para o cara poder dar aula. Aí eu falei: mas como que é isso? Por que ele faz isso? Ela: não, ele marca a tortura para os caras não mexerem com os alunos. Eu falei: como? Ele falou: ele agenda a tortura, ela disse para mim. Ele marca com a polícia: eu vou lá uma sexta sim, outra não, vocês fazem comigo o que vocês quiserem. Só que vocês não mexem com os alunos que vão chegar dos países aqui da Ásia Central. O nome disso, para mim, é transformação. O cara fazia isso com outros. Hoje, o cara sofre isso para a glória de Deus e muito do crescimento e da expansão do reino que tem acontecido na Ásia Central se deve ao ministério desse homem. Não tem jeito de você fazer isso porque você gosta de apanhar na polícia. Não tem jeito de fazer isso porque você está bored. Você só pode fazer isso porque você foi completamente entregue ao reino, completamente entregue ao projeto do Espírito Santo. Uma experiência com Deus gera transcendência e gera transformação. Agora, deixa eu falar do último ponto aqui. Eu quero falar de totalidade. Jesus diz àquele homem: vai, mas cuidado, versículo 14, você já está curado, mas eu promovi na sua vida uma transformação que ela tem que ser total. Se ela não for total, vai ser pior do que esse aleijado. Cuidado, porque é preciso que mude a sua vida inteira. Transcendência, transformação e totalidade. Tudo é preciso mudar. Tem gente aqui que precisa de um milagre na vida financeira. Eu creio que Deus pode fazer. Agora, se só mudar a sua vida financeira, não vai adiantar. Tem que mudar a sua forma de fazer reino, sua forma de ser família, sua forma de criar seus filhos. Tem que mudar total. Vou te contar uma última aqui para a gente orar por isso. Porque eu creio que Deus veio aqui para encontrar você. E eu creio que encontros transcendentes vão acontecer para a glória de Deus aqui. Eu convivo com um homem, convivi por muitos anos com um homem de Uganda, na África. E esse homem tinha sido um... Em Uganda, na verdade, ele tinha sido um general no país dele, que é um dos países de grande índice de perseguição religiosa na África, a República Democrática do Congo. Esse homem tinha sido general do exército congolês. Esse homem se tornou um pastor, plantou uma igreja, 15 ou 20 anos atrás, e a igreja na cidade de Goma, a terra do Tarzan, a igreja, de fato, explodiu, cresceu, se tornou uma grande igreja ali do Congo. E o ministério desse homem ia bem, e um dia esse homem foi para a África do Sul fazer um curso. Ele foi melhorar o inglês dele por 3 meses. Quando ele voltou da África do Sul, um dia ele vai para a igreja, para o escritório da igreja dele. Parece um negocinho surreal que eu vou contar agora. Ele vai para o escritório, está quase chegando na porta da igreja, assim, igreja grande dele. Eu estive lá depois disso. Aí está chegando na igreja, vem um segurança armado, fala assim: o senhor não pode ir na igreja, não. Eu falei: como assim, não? Eu sou pastor da igreja. Eu falei: não é mais, não. Eu falei: como não? O pastor auxiliar dele mudou a igreja e tomou a igreja dele no papel. Como se fosse um business. Mas como é que é? Ele falou: não, você não pode mais, não. E ele ficou desgostoso, ele ficou triste, ele ficou arrebentado. Aí ele foi para casa, ele não sabia se ele plantava outra igreja, aí ele também não queria, apesar de ter sido traído, ele não queria dividir a igreja lá, então ele pensou em mudar de cidade. Aí um dia, quando ele estava pensando nisso ainda, ele tinha 2 filhos pequenos, a esposa grávida do 3º filho, eles estão dormindo em casa à noite, começam os tiros, a guerra estoura no Congo, e solta um negócio de gás dentro da casa dele, aquele negócio, ele foge de madrugada, vai para Ruanda, inicialmente, e depois vai parar em Uganda como refugiado. Assim que eu o conheci. Aquele homem trabalhou para mais em Uganda vários anos. Ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha, tudo. E foi viver como refugiado na maior favela de Kampala, capital de Uganda. E lá, adivinha, começou uma igreja com congoleses. E começou devagarzinho, e Deus começou a agir. E ele trabalhando também part-time com a Mais. E a Mais trabalhava num campo de refugiados em Uganda, muito ruim, chamado Rwanda, que só tem congolês. Quase todos perseguidos religiosos. Aí, esse homem, um dia, ele leva a nossa equipe lá no campo de refugiados. E quando eles chegam no campo de refugiados, ele já tinha feito uns contatos lá, era para juntar uns pastores. O campo de refugiados tem 53 mil pessoas, quase todo mundo do Congo. Tinha uns 200 pastores. Pastor em campo de refugiados, gente, é um negócio assustador, porque mora em barraca, é um negócio assim, sub-humano, mas os caras tudo de gravatinha, igual o pastor Ceni está ali, uma coisa linda. E eles assim, tudo arrumado, tudo bonito e tal, e aquela terra subindo, e um cheiro horroroso, e uma pobreza assim, inexplicável. E aí chega lá de caminhonete o nosso, o brasileiro que trabalhava com a gente, e esse irmão, o pastor Safari. Aí eles saem do carro, e na hora que eles saem do carro, eles estão assim cumprimentando os pastores, aquele monte de pastor saudando o brasileiro que estava ali para visitar, e de repente o Jonatas me contando, trabalhava conosco, o Jonatas conta, ele parou assim, parecia uma cena de filme. Ele viu o Safari olhando ao longe, parecia que era slow motion, assim, ele vai correndo e vê um cara correndo na direção dele. E os dois correndo, eles se abraçam, se beijam, começam a rodar igual criança. Aí Jonatas ainda não sabe de nada que está acontecendo. O Safari volta e fala assim: pastor Jonatas, o meu salário, tem como você dividir no meio para nós podermos ter um obreiro aqui no campo de refugiados para nos ajudar no trabalho? Ele falou assim: pastor Safari, teu salário é 300 dólares. E, assim, já é pouco, a gente queria poder te dar mais, a gente não pode. Como é que você quer dividir no meio? Ele falou, eu acabei de encontrar um homem que eu confio muito e desejo que ele seja o nosso líder aqui no campo de refugiados. E aí ele fala, quero te apresentar o pastor Steven. Aí o Jonathan dá uma tremida. Não era Steven o nome do cara que roubou a sua igreja lá? É ele mesmo. Só que olha a cara dele. Ele nunca mais vai fazer isso de novo. O Safari não trabalha mais com a Mais. Nem o Jonathan trabalha mais com a Mais. Adivinha quem é o obreiro da Mais até hoje em Uganda? Steven. O homem mais confiável com quem eu já trabalhei. A gente manda dinheiro a metro. O único lugar da África que eu recebo de recibo tudo certinho é Uganda. Um homem que foi completamente transformado porque houve perdão de outro homem. Olha a ação. Olha o poder do perdão, gente. Com todos os direitos que o Safari tem de colocar esse cara na prateleira negativa da história da vida dele, o perdão transformou. Muito maior é o perdão de Cristo a nosso respeito. Se coloca em pé que nós vamos orar. Eu quero você em pé. Enquanto toca aqui o teclado, nosso tempo é curto, mas eu quero orar para você ter uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus, irmão, não é só um milagre que vai resolver a conta que você tem para pagar amanhã, que vai curar uma enfermidade sua. Não. Ela vai fazer você pegar o telefone e ligar para alguém que você sabe que feriu, ou alguém que te feriu, e ela vai restaurar caminhos. Essa transcendência vai curar doenças da tua alma, da tua alma. Deus continua falando com o meu coração, desde sexta-feira, da quantidade de irmãos e irmãs que podem precisar de oração referente a doenças de sua alma, principalmente a ansiedade. A cura precisa ser total. Feche seus olhos, mas se você quer receber uma oração para ter um encontro transcendente com Cristo, vem aqui na frente para nós orar. O tempo é muito curto. Corre aqui para nós orar por você. Libertação da ansiedade, libertação da depressão, libertação do ódio, da ira, da falta de perdão. Deus quer fazer uma obra transcendente total na sua vida. Vem aqui, deixa o Espírito Santo. Vem cá, pastor Ceni. Deixa o Espírito Santo agir na sua história. Vem cá, corre aqui. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente que precisa de uma ação transcendente do Espírito na sua vida. O milagre é insuficiente, irmão. Tem mais do que o milagre. Tem além do milagre. Deixa Deus agir na sua história.